Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Como tenho dito, eu fico muito feliz em poder estar participando do seu crescimento espiritual. Tenho dado muitas glórias a Deus, orado por você, querido ouvinte, para que o Senhor possa sempre proporcionar bênçãos sem medidas, para que o seu crescimento espiritual lhe torne cada vez mais um adorador segundo a vontade de Deus. Então, estamos chegando ao último estudo dessa série que nós estamos falando sobre escatologia. E por tudo que foi dito até o momento, a gente tem toda a certeza de que a escatologia não é um tema fácil. No entanto, nós podemos ver que podemos estar preparados para esse dia final, para tratar com muita tranquilidade os acontecimentos finais da nossa vida. Infelizmente, já existe entre os teólogos essas bases definidas e parece que essas bases não vão ser derrubadas e certamente não haverá uma unidade no que diz respeito ao juízo final. Então, o que cabe a nós, de maneira geral, é perceber onde elas concordam e onde elas discordam. E justamente o caminho que nós queremos trilhar é justamente o caminho onde há um consenso entre as linhas teológicas interpretativas sobre os acontecimentos últimos, e aí trilhar um caminho que possamos caminhar sem ser acometido pelas interpretações bíblicas. Sobre essas interpretações bíblicas, eu queria fazer um resumo bem conciso para que a gente termine essa série entendendo bem de todas essas linhas teológicas que temos falado até agora. Com relação ao milênio, nós falamos sobre o amilenismo, né, e o pós-milenismo. Eles se aproximam muito porque defendem que haverá um único julgamento, assim, um julgamento geral para todas as pessoas, e para eles esse é o juízo final e ocorrerá imediatamente, ou logo em seguida a esse julgamento, a chegada do Senhor com o novo céu e a nova terra. Com relação ao pré-milenismo, né, existe duas correntes, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Os históricos, eles são defensores da ideia de que haverá dois julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo, no caso, o juízo final, porque eles vão dizer que vai haver uma vinda do Senhor de forma secreta, arrebatará a igreja e depois ele voltará de forma visível, né, e fará o seu julgamento de todas as nações, e logo vem o novo céu e a nova terra. Em seguida, nós temos a ideia do pré-milenismo dispensacionalista, que essa é uma posição um pouco mais complicada. Inclusive, até entre os seus defensores, há aqueles que defendem a existência de até 7 julgamentos. Mas a maioria deles entende que haverá apenas 3 julgamentos diferentes. Por exemplo, o julgamento na hora do arrebatamento, né, da igreja, vai haver o julgamento dos judeus e gentios no final da grande tribulação, que é o julgamento das nações, e, consequentemente, será o julgamento geral de todos os componentes deste mundo, né? Então, para eles, esse será o juízo final, o julgamento no grande trono branco de Deus, citado lá em Apocalipse 20. Dito isso, o que eu gostaria de justamente trilhar, como já falei antes, é num caminho onde haja as verdades ditas pelas Escrituras sobre o juízo final. E certamente isso que eu vou falar estão em comum acordo com todas essas linhas teológicas. E não poderia ser diferente, porque a Bíblia diz claramente. E é justamente por aí que nós vamos, assim, em meio a esse mar de interpretações, deixar a Bíblia falar. A primeira coisa que nós entendemos que há uma verdade bíblica sobre o juízo e que não há contestação é que ninguém sabe quando esse dia chegará. Então, isso já é um consenso, ninguém sabe. Infelizmente, alguns que tentaram marcar essa data não conseguiram acertar e caíram na descredibilidade. Então, por exemplo, Mateus 24, 36, o próprio Jesus vai dizer, quando os apóstolos perguntaram, quando será esse dia? E aí Jesus responde, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Em Atos capítulo 1, nós vamos ver novamente um questionamento sobre isso. Os apóstolos perguntaram para Jesus se realmente havia chegado o tempo de restaurar o reino de Israel. E aí Jesus responde, né, que não lhes competia conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. No que diz respeito àquele dia, isso está fora do nosso alcance. Não dá para a gente definir cronologicamente, encontrar detalhes, enfim, para marcar uma época. Então, fique esperto, Jesus está dizendo. Vigiai, porque é isso que nos resta fazer. Nós não sabemos o dia, sabemos que vai acontecer, mas não sabemos o dia. Ora, se não sabemos o dia, atendamos a orientação de Jesus. Vigiar, estando atento à vontade do Pai, descrita na sua palavra. Uma outra pergunta que a Bíblia responde e que não há como contestar é que quem será julgado neste dia? Quais são as pessoas que serão julgadas? O apóstolo Paulo vai dizer de forma clara e de alto bom som, lá em Romanos capítulo 14, por exemplo, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, todos. Inclusive, ele vai repetir isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa informação de que todos vão estar presentes e vão receber segundo o mal que tiver feito por meio do corpo, ele vai repetir, voltando lá para Romanos capítulo 12, agora no versículo 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é meu pai, minha esposa, meu filho que dará conta por mim ao Senhor. Sou eu, cada um, é você. João 5,28, no Evangelho de João, Jesus vai dizer, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 11, diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Isso deve nos deixar atento. E eu já, assim, motivo você, querido ouvinte, não só na sua vida, como você espalha essa notícia. Porque é bom que nós dobremos os joelhos perante o Senhor agora, enquanto é tempo, e de boa vontade, querendo fazer, reconhecendo a soberania de Deus. Pois certamente naquele dia, todos vão dobrar os joelhos, quer queira, quer não. Também a Bíblia diz, e há um consenso em todas as linhas interpretativas sobre o juízo final, o apóstolo Pedro vai responder como será esse fim. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo vai dizer: esse dia acontecerá como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Com essa declaração bíblica, a gente pode ver que não será guerra nuclear, não será pandemia, não será nenhuma catástrofe mundial, terrena ou coisa parecida que vai consumir os céus e a terra. Porém, será o Senhor, por meio do seu soberano poder, tudo será consumado, cumprindo assim a sua palavra poderosa. Em seguida, virão o novo céu e a nova terra. O apóstolo Pedro vai dizer no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E esse novo céu, nova terra, está devidamente detalhado, de forma simbólica, é claro, lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então, meus queridos, diante dessas verdades citadas nas Escrituras e que há um consenso entre as linhas teológicas que se divergem em várias questões que já falamos anteriormente, eu termino, logicamente, esse estudo relatando o que Apocalipse diz sobre o momento do juízo. Lá em Apocalipse 20, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirão livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos ouvintes, amados, eu espero de coração que o nosso nome esteja escrito neste livro da vida. E é fácil, de certa forma, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós tivemos estudos falando como é que podemos escrever o nosso nome no livro da vida. Nós só precisamos crer, se arrepender, confessar e ser batizado, para aí sim os nossos pecados serem remidos e para que eu esteja em paz neste dia final. Esse é o meu desejo. Espero que eu tenha contribuído com seu conhecimento bíblico para que você desenvolva a sua paz e esperança na volta de Jesus, para que você esteja com Ele eternamente. Que Deus lhe abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342-5269.